Boa noite. Vamos dar início à nossa reunião sobre a proteção do nosso Senhor Jesus Cristo, de onde emana toda a força e poder. Por haver número legal, declaro aberta a 41ª sessão ordinária, neste dia 9 de dezembro de 2020. Peço ao vereador Zé Huerto que faça a leitura do Santo Evangelho.
Evangelho, Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, tomou Jesus a palavra e disse: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Agradeço ao vereador Zé Ued pela leitura do Santo Evangelho. Coloco em votação no plenário a dispensa de leitura da ata 40ª sessão ordinária realizada no dia 30 de novembro de 2020. Vereador que for contrário à dispensa da leitura da ata, que se manifeste. A dispensa da leitura da referida ata foi aprovada por 8 votos. Coloco em discussão a referida ata. Como não houve retificação, declaro aprovada a ata conforme transcrita, a qual será assinada pelo presidente e pela vereadora primeira secretária. Peço à secretária Shirley Lange Gonçalves Faria que faça a leitura dos documentos recebidos e expedidos.
Correspondências recebidas e expedidas. Projeto de Lei número 061 de 2020, de autoria do vereador José Seabra de Oliveira, que revoga na íntegra a Lei número 2483 de 2020, de 15 de julho de 2020, que dá nome de Agostinha Arantes de Oliveira, à Rua B do bairro Nova Piuí, no município de Piuí e da outras providências. Projeto de Lei número 062 de 2020, de autoria do vereador José Seabra de Oliveira, que dá nome de Agostinha Arantes de Oliveira, o mesmo nome. Que dá nome de Agostinha Arantes de Oliveira, à Rua 12, do loteamento residencial Pérola Negra, bairro Novo Tempo, no município de Piuí, Minas Gerais, e da outras providências. Projeto de Lei 063-2020, de autoria do vereador José Seabra de Oliveira, que dá nome de professor Teodorico Vieira de Souza à praça localizada no entroncamento das ruas Getúlio Vargas e Aristides Garcia Leão, no município de Piuí, Minas Gerais, e da outras providências. Projeto de Lei número 066 de 2020, de autoria do vereador Antônio Fernando Gomes e José Segundo Faria, que dá nome de Joaquim Machado de Faria à Rua 13, do loteamento residencial Pérola Negra, bairro Novo Tempo, no município de Piuí, Minas Gerais, e da outras providências. Projeto de Lei número 067, de 2020, de autoria do vereador Antônio Fernando Gomes, que dá nome de Tomás de Moraes Souza à praça localizada no final da Avenida Dário de Melo, bairro São Judas Tadeu, no município de Piuí, Minas Gerais, e da outras providências. Relatório número 021 de 2020, da Comissão de Finanças e Orçamento. Esses dois? Ratificando aqui o projeto de lei 066-2020, de autoria do vereador Antônio Fernando Gomes e José Segundo Faria. E o 67 também é da autoria dos dois vereadores. Antônio Fernando Gomes e José Segundo Faria, que dá nome de Tomás de Moraes Souza à praça localizada no final da Avenida Dário de Melo, bairro São Judas, no município de Piuí, Minas Gerais, e de outras providências. Relatório número 021-2020 da Comissão de Finanças e Orçamento, referente aos documentos do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAE, Piuí, relativos ao mês de outubro de 2020. Relatório número 022 de 2020 da Comissão de Finanças e Orçamento, referente à movimentação do município de Piuí, Minas Gerais, no mês de setembro de 2020. Parecer contábil número 030-2020, parecer jurídico número 063-2020 e parecer das comissões 060-2020, referentes ao projeto de lei número 044-2020, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2021. Parecer jurídico número 075 e parecer das comissões 066-2020, referentes ao projeto de lei número 056-2020, que dá nome de Maria Concebida da Silva, tia Bedinha, à rua 19 do loteamento Alvorada, bairro Alvorada, no município de Piuí, Minas Gerais, e da outras providências. Parecer jurídico número 076-2020 e parecer das comissões número 067-2020. Referente ao projeto de lei número 057-2020, que dá nome de José de Paula Rosa Sobrinho, à rua 21 do loteamento Alvorada, bairro Alvorada, no município de Piuí, Minas Gerais, e da outras providências. Ofício número 354-2020, de autoria do chefe do Poder Executivo, o qual encaminha resposta ao ofício de número 197-2020, informando ao vereador José Antônio Camargo Júnior, que a construção da praça encontra-se em fase terminal e que a data prevista para a entrega é dia 15 de dezembro de 2020. Ofício número 355-2020, de autoria do chefe do Poder Executivo, o qual encaminha o projeto de lei número 064-2020, que dá nome de Corredor Ecológico Euclides Garcia Pereira, a área de preservação permanente localizada na Rua Amazonas, neste município de Piuí, Minas Gerais. Ofício número 356-2020, de autoria do chefe do Poder Executivo, o qual encaminha o projeto de lei número 065-2020, que dispõe sobre as consignações em folhas de pagamento dos servidores públicos municipais, ativos e inativos e pensionistas da administração pública municipal direta e indireta e da outras providências. Ofício número 357-2020, de autoria do chefe do Poder Executivo, o qual encaminha o projeto de lei complementar 007-2020, que dispõe sobre a inclusão de dispositivo na lei complementar número 041-2015, que institui a contribuição para custeio do serviço de iluminação pública. Ofício número 1968-2020, de autoria do deputado estadual Agostinho Patrus, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, encaminhando exemplares do selo de comemoração dos 300 anos de fundação de Minas Gerais. Edital de convocação para a 41ª sessão ordinária, ser realizada no dia 9 de dezembro de 2020. Portaria número 40, de 4 de dezembro de 2020, que dispõe sobre a realização da sessão solene de instalação da 19ª Legislatura da Câmara Municipal de Piuí, e posse dos vereadores, prefeito e vice-prefeito eleitos para o mandato de 2021-2024, na sede social do Piuí Tênis Clube. Ofício número 153-2020, de autoria do vereador José Antônio Camargo Júnior, solicitando informações acerca da fase em que se encontra o processo licitatório número 15-2020, chamada pública número 2-2020, ocorrido em 17 de junho de 2020, com objeto seleção de empresa do ramo da construção civil interessada na produção de empreendimentos habitacionais de interesse social no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida. Ofício número 155-2020, de autoria dos membros da Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania, encaminhando a solicitação recebida através da ouvidoria da Câmara Municipal de Piuí acerca de um lote sujo para providências desta administração. Ofício número 156/2020, de autoria do presidente do Poder Legislativo, solicitando ao diretor executivo do SAAI, Piuí, que seja fornecidos galões de água com seus respectivos suportes para o dia 1º de janeiro de 2021. Ofício número 157/2020, de autoria da vereadora Shirley Elaine Gonçalves Faria, no qual solicita que sejam podadas as árvores localizadas na rua Geni Arantes, bairro Nova Esperança. Bairro Nova Piuí. Ofício número 157/2020, de autoria da vereadora Shirley Elaine Gonçalves Faria, no qual solicita ao diretor executivo do SAAI, Piuí, que sejam tomadas as providências para que seja realizada a ligação de água conforme solicitado. Ofício número 196/2020, de autoria do presidente do Poder Legislativo, ao chefe do Poder Executivo, encaminhando as proposições de lei número 051/2020, que institui a língua brasileira de sinais, Libras, e a tradução simultânea dos trabalhos parlamentares das sessões da Câmara Municipal de Piuí e dará outras providências. Ofício 052/2020, que revoga na íntegra a Lei número 2450/2019, de 23 de dezembro de 2019, que dispõe sobre a desafetação de bem público e autorização para doação à União Federal e da outras providências, e 053/2020, que dá nome de José Geraldino de Melo, Zé Branquinho, à Central Viracer, de resíduos recicláveis localizadas na MG 341, quilômetro 49, no município de Piuí, da outras providências. Ofício número 197/2020, de autoria do presidente do Poder Legislativo, ao chefe do Poder Executivo, encaminhando o ofício de número 150/2020, de autoria do vereador José Antônio Camargo Júnior, no qual solicita informações acerca da Praça Belisário Guimarães, localizada no bairro Pérola Negra. Ofício número 198/2020, de autoria do presidente do Poder Legislativo, ao chefe do Poder Executivo, encaminhando as indicações de número 166/2020, de autoria do vereador Gleison Araújo Nunes, na qual encaminha a proposta de projeto de lei de inclusão da educação ambiental humanitária em bem-estar do animal na educação escolar e da outras providências. Ofício número 167/2020, de autoria da vereadora Shirley Elaine Gonçalves Faria, na qual solicita providências para a residência de número 1051 da rua Marechal Deodoro da Fonseca. Ofício de número 168/2020, de autoria da vereadora Shirley Elaine Gonçalves Faria, na qual solicita limpeza da estrada e do mataburro localizados próximo ao condomínio do Marcinho. Ofício número 169/2020, de autoria da vereadora Shirley Elaine Gonçalves Faria, na qual solicita providências para a estrada que dá acesso à Fazenda Matinha. Ofício de número 170/2020, de autoria da vereadora Shirley Elaine Gonçalves Faria, a qual solicita providências para a rua Simeão Goulart dos Santos, número 171/2020. De autoria do vereador José Antônio Camargo Júnior e José Wellington da Silva, na qual solicita placas de proibida estacionar em um dos lados da rua Sacramento, no trecho da esquina da rua Juiz de Fora, à rua Lagoa de Trás. Número 172/2020, de autoria da vereadora Shirley Elaine Gonçalves Faria, a qual solicita que seja realizada a limpeza urbana nas ruas Tereza Ostalaço e Francisca Marano. Ofício número 173/2020, de autoria da vereadora Shirley Gonçalves Faria, a qual solicita que sejam repintadas as faixas de pedestres localizadas nos cruzamentos das ruas Tereza Ostalaço com Francisca Marano e Tereza Ostalaço com Tenente Freitas. E ofício de número 174/2020, de autoria do vereador José Antônio Camargo Júnior, na qual solicita redução de 50% das tarifas de água das associações de Piuí.
Peço a secretária faça chamada aos vereadores inscritos no pequeno expediente.
O vereador José Antônio Camargo Júnior.
Boa noite a todos, senhor presidente, senhores vereadores. Eu gostaria aqui de cumprimentar cada um de vocês e fazer alguns comentários aqui de algumas indicações, né, que nós já estamos aguardando aí através onde nós pedimos ao SAI, para que a gente ele dê 50%, né, na conta de água das entidades filantrópicas aqui de Piuí. A gente sabe o trabalho que é feito por elas, né, o qual já também falei na reunião anterior. É, sobre a explicação lá da Praça Belisário Guimarães, igual o prefeito, né, ele deu um retorno aqui para nós. Né, a construção da praça ele vai entregar agora no dia 15, está faltando alguns detalhes, até ele falou que dos bancos já foram colocados, até eu passei lá hoje. Então, estamos aguardando então, para o dia 15 aí, que ele finalize esta obra lá no bairro Pérola Negra. No mais é só, senhor presidente.
Boa noite, senhores. Hoje quero apresentar de forma verbal relatórios que estavam pendentes acerca de alguns ofícios que havia encaminhado à administração e que, por fim, as respostas foram chegando e de forma que os concluí. Bom, memorandos números 061 de 2020, 066 de 2020, 076 de 2020, 078 de 2020, 079 de 2020 e 080 de 2020. Senhor Presidente, em atendimento aos preceitos contidos no parágrafo único, artigo 143 do Regimento Interno desta Casa, segundo os quais o vereador requisitante, no prazo de 15 dias após o recebimento dos documentos e informações, apresentará relatório sucinto para leitura em plenário das conclusões abstraídas dos referidos documentos, eu passo agora a relatar de forma verbal as conclusões extraídas. A respeito do memorando de número 061-2020, da Câmara. Após análise da resposta e documentos protocolizados nesta casa pelo prefeito, por meio do ofício de número 227 de 2020, cujo teor já foi lido neste plenário, concluí que atenderam de forma satisfatória os questionamentos levados por essa vereadora ao Executivo, de forma que dou por cumprido o parágrafo único do artigo 143 do Regimento Interno. Memorando o número 066 de 2020, desta Câmara. Após análise da resposta e documentos protocolizados nesta Casa pelo Prefeito, por meio do ofício 243-2020, cujo teor já foi lido neste plenário, concluí que os mesmos não atenderam de forma satisfatória os questionamentos levados por essa vereadora ao Executivo, pois as letras C e D mencionam medidas de combate à Covid-19. Este ofício é aquele onde eu estava questionando sobre os gastos com o confrontamento do Covid, sobre o recurso que veio, que foi aplicado, com base em documentos, em notas, enfim. Quais tipos de materiais foram comprados e assim por diante. Também foi solicitado sobre aquisições de bens e serviços e, todavia, não informa precisamente quais medidas foram tomadas. Quais os bens e serviços foram adquiridos e seus respectivos valores, sendo imprescindíveis para se abstrair as conclusões finais. Solicito de forma verbal, portanto, desta presidência, que seja levada ao Executivo essas conclusões verbais parciais com pedido de providências no prazo legal. Assim, dou por cumprido o parágrafo único do artigo 143 do Regimento Interno. Memorando o número 076 de 2020 da Câmara, após a análise da resposta e documentos protocolizados nesta Casa pelo Prefeito, por meio dos ofícios 268 de 2020 e 062 de 2020, cujo teor já foram lidos neste plenário, informo ao senhor presidente e ao Departamento de Apoio que meu relatório acerca do assunto já foi apresentado neste plenário, onde minhas conclusões finais foram no sentido de pedir providência a esta Casa pelos motivos que irei repetir. Não sei se os senhores lembram, eu apresentei aqui um relatório verbal justamente sobre essa condição que eu trouxe, primeiro, em forma de questionamento, e, segundo, em forma de denúncia, baseando-se nas respostas do prefeito, onde há uma forma de pagamento desigual às secretárias escolares. Ou seja, nós temos três servidoras que continuam recebendo um adicional de função e, segundo o prefeito, a resposta que me foi enviada pela secretária de Educação é até hedionda, para dizer a verdade, que chega a ser ridículo, uma aberração, você dizer que é por mérito... Eu faço questão de pontuar alguns pontos para os senhores. E eu já havia feito isso de forma verbal. No entanto, encontra-se em aberto nesta casa a cobrança do relatório. Mas eu tinha feito de forma verbal e solicitado ainda providências. Bom, aqui eu tinha dito o seguinte, eu trago aqui para conhecimento dos colegas a resposta dada pela administração na pessoa da secretária municipal, senhora Maria Amélia Mourão, acerca dos pedidos de informações encaminhados por mim a respeito das secretárias escolares. Na ocasião, o pedido de informações foi lido aqui no plenário. Mas, para quem não se recordar, foi solicitado esclarecimento sobre fatos que privilegiam algumas secretárias em detrimento de outras, no que se referir à remuneração da classe. Objetivamente, a administração privilegia, com gratificação adicional de função, três secretárias escolares, cujos nomes também já foram especificados no referido ofício, causando inconformismo e uma sensação de desigualdade entre as demais servidoras que compõem a classe. O que me deixou perplexa foi a resposta dada pela ilustre secretária de Educação, onde diz, o adicional é pago levando-se em conta os critérios de meritocracia, responsabilidade, eficiência e compromisso. Foi essa a resposta. E eu vou repetir, o adicional é pago levando-se em conta os critérios de meritocracia, responsabilidade, eficiência, compromisso. Bom, todos entenderam. Quer dizer que a administração municipal não vê nas demais servidoras que compõem a classe de secretárias escolares nenhum mérito para que justifique o recebimento de gratificação pagas a apenas três servidoras. Essa resposta significa, então, que as demais secretárias escolares, de acordo com a administração, não têm responsabilidade, ou seja, naquilo que diz respeito sobre as atividades que executam diariamente. Quer dizer, então, que as demais secretárias não são eficientes e nem têm compromisso. É assim que eu compreendi pela resposta que veio da secretaria. De acordo com a ilustre secretária de Educação, as três servidoras privilegiadas com gratificação mensal realizam trabalhos que vão muito além de suas atribuições típicas, o que justificaria o privilégio e o tratamento desigual entre servidoras da mesma classe, citando alguns nomes tais como responsabilização pelos programas educacionais e execução no município, execução e registro de documentos relacionados à área administrativa de todas as 16 instituições, prestando ajuda e esclarecimentos a todos os outros secretários escolares, auxiliar de secretarias escolares, diretoras, coordenadoras, supervisoras, professoras e até mesmo contínuo servente em diversos assuntos, além do ponto eletrônico, caixas escolares, documentos administrativos, vida escolar dos alunos, acompanhamento do plano municipal de educação, assessoramento dos conselhos, movimento pessoal, ações e programas desenvolvidos e realizados na educação municipal. Eu quero registrar aqui a minha discordância expressa novamente às afirmações, pois, na contramão do que afirmou, o que temos de fato é que todas as secretárias escolares e auxiliares de secretarias escolares que compõem a classe realizam a mesma função, ou seja, igual. A maioria das atividades mencionadas pela senhora secretária de Educação para justificar o tal privilégio dado a três servidoras. Apenas isso e nada mais. Com uma grande diferença, pois, enquanto a secretária dispõe de quatro servidoras para realizar as funções mencionadas pela Secretaria de Educação, as escolas dispõem somente de uma em cada unidade para atender todas as salas, crianças e professoras e supervisoras, duas supervisoras em cada escola, além de pais, telefones, portarias e outras atividades afins. Então, caros colegas e secretárias escolares que nos ouvem nesse momento, o que de fato ocorre é simplesmente um privilégio descarado de uma das poucas servidoras em relação às demais. Em respaldo legal, sem respaldo legal, uma vez que se está diante de tratamento desigual entre os servidores públicos, algo que é proibido constitucionalmente e inadmissivelmente, além de ser imoral. Estou aqui denunciando o fato a esta casa, senhor presidente, para que sejam tomadas as providências cabíveis por esta casa, a fim de corrigir essa aberração Isto foi lido cerca de 2 meses, mais ou menos. E, até o presente momento, não obtivemos nenhuma resposta. Portanto, o meu parecer, novamente, verbal e parcial, diante da falta de resposta que veio da secretaria. Da secretaria, não. A falta de resposta após essa denúncia. E, na continuação, apresentei aqui também o memorando. Estou apresentando este memorando agora, de número 078-2020, da Câmara, que, após análise da resposta e documentos protocolizados nesta casa pelo prefeito, por meio de ofício 278-2020, cujo teor já foi lido neste plenário, concluí que atenderam de forma satisfatória os questionamentos levados por essa vereadora ao Executivo, de forma que dou por cumprido o parágrafo único do artigo 143 do Regimento Interno. E, com relação ao memorando de número 079-2020 da Câmara, após análise e resposta de documentos protocolizados nesta casa pelo prefeito, por meio do ofício 288-2020, cujo teor já foi lido em plenário, concluí que os mesmos atenderam de forma parcial os questionamentos levados por essa vereadora ao Executivo, necessitando, porém, o envio a esta comissão do processo licitatório no estágio em que se encontra para análise, sendo que se requer, pois sendo imprescindíveis para se abstrair as conclusões finais. Solicito, portanto, dessa presidência que seja levado ao Executivo as conclusões verbais, parciais, com pedido de providências no prazo legal. Assim, dou por cumprido o parágrafo único no artigo 143, Regimento Interno. E, com relação ao meu último memorando, número 080-2020, da Câmara, após a análise da resposta e documentos protocolizados nesta casa pelo prefeito, por meio do ofício 303-2020, cujo teor já foi lido também em plenário, concluí que os mesmos atenderam de forma parcial os questionamentos levados por essa vereadora no Executivo. Necessitando, porém, de informações acerca da não conclusão da obra no prazo de 45 dias. Este aqui é sobre aquela ponte do socorro, próximo ao socorro. Porque, segundo o prefeito, ele havia dito que dentro de 45 dias a ponte já estaria pronta. Bom, já passou os 45 dias e nada. Sendo assim, novamente, solicito informações acerca da não conclusão da obra no prazo de 45 dias, informando no referido ofício. Solicito, desta forma, desta presidência, que seja levado ao Executivo essas conclusões verbais parciais com pedido de providências no prazo legal. Assim, dou por cumprido o parágrafo único do artigo 143 do Regimento Interno. Obrigada.
Peço ao secretário, faça chamada do vereador inscrito no grande expediente.
Senhor presidente, eu estou sendo cobrada.
Pode, depois não, eu falo. Não,
por gentileza. José Antônio Camargo Júnior.
Obrigado, secretário. Eu gostaria de fazer um comentário aqui também, que eu entrei, né, com uma indicação aí a respeito das casinhas populares. Já tem 6 meses, né, de sua publicação, e até agora não deu início às obras. E a gente sabe muito bem aí as necessidades que a população está passando aí, precisando dessas moradias, dessas casas, e até hoje não iniciaram-se as obras. Né? Em atenção ao processo de licitação 15 de 2020, por chamada pública da Prefeitura Municipal de Piuí, né, eu peço ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, explique para a comunidade piuiense, através da resposta do ofício 153-2020, que encaminha nesta data, né, de hoje, acerca das razões do atraso da conclusão das construções das casas, do programa Minha Casa Minha Vida, junto à Caixa Econômica Federal. O referido edital já percorreu 6 meses de sua publicação e, até o momento, as obras não foram iniciadas. Na oportunidade, gostaria, né, da justificativa do município pela demora, inclusive sobre o posicionamento da instituição federal quanto ao andamento efetivo do projeto junto à COAB na liberação dos fundos e recursos específicos. Então, eu gostaria que o município, que o prefeito, ele se explicasse nesse sentido. Porque já tem 6 meses, né, na questão de licitação, e até hoje não iniciou as obras, e a gente precisa de um parecer para toda a comunidade. É isso que a gente está pedindo, sim.
Oh, só uma parte, secretário. O Júnior, não estou entendendo bem essa questão que você está cobrando das casas populares. É aquela que nós aprovamos projetos daquelas 105, 104 matrículas?
Isso.
Mas não tem Coab, não tem? Não é parceria da prefeitura com a Caixa Federal?
Com a Caixa Federal, né? Mas quem iniciou no início foi a Coab.
Não tem Coab, não.
Então, se não for Coab, então...
Já foi feita a licitação dessas casas?
Parece que já foram feitas, já tem 6 meses. Por isso mesmo que a gente pede explicação, né? Para que ele dê um parecer para todos nós e para toda a comunidade. O Shirley, eu gostaria, aproveitando o momento, né, de pedir aí a você, nós comentamos aí sobre a Rua 8, na reunião, né, passada, e, se for possível, você lê para nós depois, né, sobre a biografia do Sr. José Ponciano, na rua número 8. Obrigado.
Certo. Na hora da votação do projeto, farei a leitura.
Tudo bem.
Continuando, senhor presidente, eu estou sendo cobrada da população, e com razão, sobre qual destino, afinal, a CPI da farra dos combustíveis teve. É, já solicitei isso uma vez, e para que a gente possa levar isso para todos, essa dúvida, como que serão os próximos passos?
Ô, Shirley, em virtude do nosso tempo está acabando, o mandato está acabando, então, como é uma denúncia sua, então vai passar para a legislatura do ano que vem. O ano que vem, a próxima Câmara vai tomar as medidas que achar necessárias.
Gostaria de trazer aqui a essa casa alguns vídeos que me foram apresentados pelos munícipes. Um deles é até, já tem uns 15 dias, e devido... a quantidade de coisas que vão acontecendo, acaba que esse assunto vai ficando, e nós estamos sendo cobrados a respeito disso. O primeiro, eu quero falar sobre a rua Alcedir Lourenço. Essa rua é na Nova Piuí. Eu fui procurada pelos moradores, e segundo os moradores, a rua tem um trânsito pesado, principalmente agora, com relação a ainda não foi totalmente liberado a entrada ali pela capoeira. Então, o trânsito passa muito por essa rua. E a poeira é muito forte. Então, eles estão pedindo ali, já tem muito tempo, para que uma providência seja tomada. É uma rua que não tem asfaltamento, não tem infraestrutura, junta lixo até... E a poeira, ela entra literalmente nas casas deles. Poderia, por gentileza, colocar? Você pode colocar o som onde eles estão falando? Cadê o som?
De terra até hoje, de
nós estamos aqui no cruzamento da rua Clodomiro Clóvis Cunha com a rua Alcedir Lourenço, onde os moradores já solicitaram várias vezes à administração para que tomasse alguma providência. Nós estamos vendo aqui, ó, uma rua de terra, até hoje de terra, onde o lixo fica totalmente amontoado, a boca de lobo entupida, somente lixo e uma poeira muito forte. É, os moradores reclamam que às vezes não tem nem a tranquilidade para se alimentar, pois a poeira da rua, como é uma rua de grande tráfego, a poeira adentra as suas casas.
Isso. Conversando com o senhor Rodrigo. A gente vai fazer a nossa alimentação, aí quando bate o reflexo do sol, você vê a poeira posando no prato, não alimenta a gente. Isso é um descaso, um absurdo, uma coisa dessa.
7 horas da noite, pode, a pessoa pode vir aqui, a hora que escurece, durante o reflexo da luz, parece que está uma fumaça enluviada, porque de tanta poeira, é muita poeira. A gente arruma a casa 8 horas da manhã, 10 horas, Pode ir lá que pode escrever em tudo, no chão, nos móveis, tanto poeira. E já foi pedido a 3 vereadores, já fomos na prefeitura, mas nada, nada, nada. Nenhuma resposta nós tivemos.
O descaso está um descaso total e a gente está cansado de pedir e correr atrás disso aí. Entendeu? Aí a gente vai tomar outras medidas aí, chamar reportagem, fazer reportagem sobre isso aqui, porque não dá.
Nem sei se vai adiantar, porque aqui, até isso eu já fiz. Já chamei já não a é... aqui, já veio, nada adiantou. Quando tiraram a ponte ali, que interditaram a ponte da capoeira, que virou o tráfego tudo pra cá, aí é que a coisa ficou feia mesmo. Nossa, mas uma coisa horrorosa. Hoje até que mais maneirou um pouquinho, porque eles abriu uma passagem lá, né? Mas mesmo assim, o sofrimento aqui continua.
Tráfego de caminhão, carreta aqui para carregar na empresa ali, ó. Entendeu? O tráfego aqui dia de semana é intenso. Aqui não é zona rural. Entendeu? O problema aqui não é zona rural. Aqui já virou bairro. Aqui é bairro, então tá complicado. Se fosse zona rural, nem casa de zona rural não recebe tanta poeira igual nossas casas estão recebendo aqui. Isso aqui tá um absurdo, senhor.
E lembrando que já foram feitas indicações para reparo dessa rua. É, como a própria moradora disse, 3 vereadores já fizeram o pedido e eles já procuraram.
Já foi encaminhado ofício para a prefeitura e nada até hoje. Tá uma vergonha.
Pois é, eu mesma cheguei a apresentar 2 indicações para o prefeito solicitando reparo. Infelizmente, a ação do vereador esbarra aí, né? Quem tem o poder de realizar a obra é o executivo. Então, nós estamos aqui junto com os moradores, agora através deste vídeo, solicitando ao prefeito, eu acho que a palavra certa é requerendo ao prefeito, para que tome uma atitude diante dessa situação. Esta rua, da forma como está, totalmente abandonada, e é uma rua pequena, muito pequena, para deixar esse descaso aqui na Nova Piuí. Precisa ser feito algo urgente. Essa rua aqui está entre a Nova Piuí e a Capoeira, o bairro Capoeira.
De esquina com que é tudo ainda, para completar o assunto, né? Nosso vice aí, né, vice-prefeito? Vê se você faz alguma coisa por nós aqui, porque, ó, há anos que isso aqui está assim, e os seus trem estão aqui, ó, você podia olhar por nós agora. Talvez nesse mandato agora, se vocês ganhando, que eu creio que vocês vão ganhar, né? Vê se você faz alguma coisa para nós aqui, vice.
Com certeza alguma coisa vai ser feita. Então está aqui mais uma vez. Já fizemos o ofício, a indicação através de fotos, documentado. Agora vai de novo com vídeo e com testemunho dos próprios moradores.
Bom, essa é uma situação que quero compartilhar com os senhores, mesmo porque é um pedido que não é só meu, é de outros vereadores aqui, salvo engano, José Wellington, o Boi, o Gleison também. Então, o que é que está acontecendo que esse pedido não é atendido, né? Então, mais uma vez, solicitar ao prefeito, até o certo seria requerer. Eu não sei se dá tempo do atual prefeito fazer alguma coisa. Não fez, né? Imagina se vai fazer. Então, esperamos que o próximo faça.
Se me permite uma parte, vereadora, embora a cidadã tenha citado o nome do futuro ex-prefeito, vice-prefeito, eu acredito que realmente na próxima administração faça, embora não pode se administrar pensando na pessoalidade, porque o vice-prefeito é proprietário ali, mas a administração terá um olhar voltado sim para a impessoalidade e atenderá a população, viu, Gleison? Eu acredito que sim. Ainda mais que eu acredito que o próprio vice-prefeito também vai estar trabalhando, embora essa administração irá respeitar o princípio da...
imparcialidade.
O princípio da impessoalidade.
Que assim seja. E, logicamente, que nós iremos cobrar. Eu quero te apresentar agora o outro vídeo. O outro é da rua também, que foi muito solicitado por essa casa. São 4 vídeos que eles trouxeram. Pequenos... Nada, a respeito da rua Antônio Goulart Silva. Essa rua já foi pedida pelo Júnior Boi, por mim, pelo José II, pelo Guininho. É a rua do Canil. Aquela situação terrível. Agora, eles estão trazendo uma reclamação a mais, que além daquela que já tinha sido passada, que todos nós passamos, da situação quando chove, que a água do bairro Pérola Negra desce, invade as casas, da falta da estrutura, eles estão questionando uma situação que já perdura por 4 anos. É, na ocasião, o pessoal do SAAI esteve no local, segundo os moradores, retirou parte do asfalto para estar arrumando a parte que lhe dizia respeito, porém, não consertaram e deixaram as crateras. E é cratera mesmo, gente, é buraco mesmo. E gostaria de trazer para os senhores, uma vez que essa casa ela é porta-voz da população, para que todos tenham conhecimento e juntos possamos estar cobrando atitudes com relação a essa rua o mais rápido possível.
Nada, mas, em compensação, meu amigo que estava na minha garupa estava de camisa sem manga. Aí, gente, ó, o que, que virou minha notinha. Dia 6 de dezembro, domingo, eu passo na rua Antônio Golete Silva e tá uma vergonha aquela rua. Programação pro asfalto já foi pedida para lá, mas não tem um cabimento com esses políticos nossos. Passar lá, ó, graças a Deus, eu não queria. Nada, mas em compensação, meu amigo que estava na minha garupa estava de camisa sem manga e de bermuda. Ele ralou, machucou, feio. Tava chovendo, a rua estava inundada e um buraco imenso. Foi a roda da frente e a roda de trás, gente. Mas Deus é tão bom que nós tivemos pequenos arranhões. Escalabrado. Já minha motinha aqui.
A outra, o outro vídeo agora é mostrando a rua em si mesmo.
Aí, gente, boa tarde. Da intermediação, que dia 6, no domingo, sábado para domingo, o Lain vinha passando aqui na rua. E olha o jeito que tá essa rua. Essa moto eu peguei emprestada, que a minha tá no conserto. Lain vinha de noite, a iluminação aqui dessa rua é pouca. E aí aconteceu o seguinte. O Lain vinha na minha mão para não entrar na contramão, a iluminação pouca, né? Tava tudo inundado, que tava chovendo. Bati minha moto aqui nesse local que eu tô mostrando para vocês. Tá mais ou menos aqui com uns 40, 50 centímetros de buraco aqui de fundura, de espessura. Olha lá. Não tô tendo condição nem de carro passar aqui, quem dirá a moto. E essa é a rua que leva pro canil municipal. E olha pra vocês verem a situação que tá. Muitos moradores que moram aqui nessa rua e tá de jeito.
E o último é um dos moradores que relatou o que, que de fato está acontecendo.
Estou aqui na rua Antônio Goulart Silva. Nós já fizemos algumas indicações, já apresentamos vídeos, já solicitamos o reparo. Foi mostrado, inclusive, em sessão para que todos os colegas vereadores vissem a situação e cobramos do Executivo a tomada de alguma atitude com relação. É uma pequena rua que não tem infraestrutura nenhuma. E é rua, gente, não é rural. Um dos moradores vai nos explicar o que foi feito aqui.
Então, aqui, é igual você falou, é uma rua. E daqui para frente em dia alaga tudo, fica água parecendo um rio, barranco a barranco. E tem criança que chega de a pé aqui da escola, sabe? Vem pela, agarrando pela cerca, porque não tem condições de andar pela rua, de tanta água que dá. Dá muita água que realmente fica parecendo um rio. E nesse ponto, logo aqui em cima está o Pérola Negra 3, eu não sei quem que autorizou fazer o esgoto que desce lá de cima, vem. Chega nesse ponto onde está essa estaquinha aqui. Quando dá uma chuva mais forte, o esgoto ele vaza, ele fica, o esgoto a céu aberto, ele fica escorrendo pela rua. É uma chuva mais forte que dá, começa a vazar nesse local aqui. Então tem um problema seríssimo aqui, ó, no esgoto dessa rua Antônio Goulart Silva. Né, vamos dizer, é uma ruinha
pequena
e um problema grave desse.
Pois é.
Aqui na frente tem os moradores, crianças, né?
Tipo, são várias casas.
Com eles aí.
Olha, são várias casas que estão aqui praticamente abandonadas pela administração devido justamente a essa situação. Ao invés de resolver, está piorando da forma como que está sendo feito.
Bom, senhores, essa situação piora cada dia mais. É, poderíamos deixar esse assunto até para ser mostrado, discutido na próxima reunião, aliás, no próximo mandato, em janeiro, tendo em vista que muitos dos senhores, infelizmente, não estarão, mas o negócio está ficando cada vez pior. Eles agora, além de não ter como atravessar, ainda estão no escuro. Os postes estão com lâmpadas queimadas. Algumas acendem um pouquinho e desligam. Então, imagina agora, durante esse período, no escuro, com a rua desse jeito. Eu gostaria de solicitar desta casa, ainda podemos fazer algo por esse pessoal. Temos mais uma reunião, mas eu creio que poderemos, sim, e solicitar que alguma medida seja tomada o mais rápido possível. É só. Muito obrigada.
Passaremos à ordem do dia. Os vereadores desta casa apresentaram emendas gerais número 9, 10 e 11, contendo as emendas impositiva 01, 02, 03 ao projeto de lei número 44/2020, que estima a receita fixa despesa do município para o exercício 2021, lei orçamentária anual. Solicito a emissão de pareceres técnico, contábil e jurídico de forma verbal sobre as emendas. Sr. Flávio e a doutora Célia, por favor.
É, com relação aos projetos, né? Analisando a parte, as emendas, né? Analisando a parte contábil, sou pelo parecer favorável, diante da mesma estar dentro da legalidade no que refere à parte contábil.
Quanto à parte jurídica, observe-se das emendas que elas respeitaram o artigo 166 da Constituição Federal, parágrafo 9º, e também o artigo 103-A da Lei Orgânica Municipal, observando também o limite de 1,2% da receita corrente líquida do projeto de lei orçamentária, que está na Câmara para ser votado também, e 50% desse percentual destinado à saúde. Então, observa-se que as emendas respeitaram rigorosamente o disposto na Constituição Federal e na Lei Orgânica do município. Portanto, somos de parecer favorável às emendas.
Solicito a manifestação do relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação e da Comissão de Finanças e Orçamento, em forma de parecer verbal, conforme dispõe o artigo 166 do Regimento Interno. Senhor Antônio Fernando Gomes.
Tendo em vista a previsão legal constitucional e também na nossa lei orgânica, também acompanho o parecer jurídico pela legalidade, constitucionalidade e sou parecer da continuidade do projeto.
Vamos agora aos votos dos outros membros das comissões. Os que forem favoráveis ao parecer do relator das comissões, digam: voto pela conclusão do relator. Que não concorda, diga: sou contrário à conclusão do relator. Voto dos membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. José Segundo Faria.
Voto pelas conclusões do relator.
José Seabra de Oliveira.
Voto pelas conclusões do relator.
Voto dos membros da Comissão de Finanças e Orçamento. José Seabra de Oliveira.
Voto pelas conclusões do relator.
José Antônio Camargo Júnior.
Também voto pelas conclusões do relator.
Decisão da Comissão de Legislação, Justiça e Redação por 3 votos favoráveis. A comissão concluiu pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade de forma regimental e técnica legislativa das emendas gerais 9, 10, 11, projeto de lei número 44/2020. Decisão da Comissão de Finanças e Orçamento, também por 3 votos favoráveis, a comissão concluiu pela tramitação e aprovação no que se refere ao aspecto financeiro e orçamentário das emendas gerais 09, 10, 11, ao projeto de lei número 44/2020. Passaremos à deliberação das emendas gerais. Única discussão e votação da emenda geral número 9/2020, emenda impositiva 01, do projeto de lei número 44/2020, de 28 de agosto de 2020, que estima receita e fixa a despesa do município para exercício de 2021, de autoria dos vereadores do Poder Legislativo de Piuí. Coloco em única discussão referida à emenda. Coloco em única votação. Vereador que for favorável, permaneça sentado. Que for contrário, que se manifeste. Aprovado por 8 votos. Única discussão e votação da emenda geral número 10, emenda impositiva 02 ao projeto de lei 44/2020, de 28 de agosto de 2020, que estima receita e fixa despesa do município para o exercício de 2021, de autoria do vereador do Poder Legislativo de Piuí. Coloco em única discussão, coloco em única votação. Vereador que for favorável, permaneça sentado. For contrário, que se manifeste. Aprovado por 8 votos. Única discussão e votação da emenda geral número 11/2020, emenda impositiva 03, ao projeto de lei 44/2020, de 28 de agosto de 2020, que estima receita e fixa despesa do município para o exercício de 2021, de autoria do vereador Gleison Araújo Nunes. Coloco em única discussão. Coloco em única votação. Vereador que for favorável, permaneça sentado, for contrário, que se manifeste. Aprovado por 8 votos. Única discussão e votação do projeto de lei número 44/2020, de autoria do chefe do Poder Executivo, que estima receita e fixa despesa do município para o exercício de 2021. Coloco em única discussão, coloco em primeira discussão o projeto. Coloco em primeira votação. Vereador que for favorável, permaneça sentado. For contrário, que se manifeste. Aprovado por 8 votos. Única discussão, votação do projeto de lei número 56/2020. De autoria dos vereadores do Poder Legislativo de Piuí, que dá nome de Maria Concebida da Silva, tia Bidinha, à rua 19 do loteamento Alvorada, bairro Alvorada, no município de Piuí, e dá outras providências. Coloco em única discussão. Coloco em única votação. Vereador que for favorável, permaneça sentado. For contrário, que se manifeste. Aprovado por 8 votos. Única discussão ou atração do projeto de lei número 57/2020, de autoria dos vereadores do Poder Legislativo de Piuí, que dá nome de José de Paula Rosa Sobrinho, à rua 21 do loteamento Alvorada, bairro Alvorada, no município de Piuí, e dá outras providências. Coloco em única discussão referido projeto. Coloco em única votação. O vereador foi favorável, permaneça sentado. Foi o contrário, que se manifeste. Aprovado por 8 votos. Única discussão e votação do ofício número 153/2020, de autoria do vereador José Antônio Camargo Júnior, a ser enviado ao senhor Adalberto José de Melo, chefe do Poder Executivo, no qual informações acerca do processo citatório número 15/2020, chamada pública 02/2020, ocorrido em 17/6/2020, com objeto seleção de empresa do ramo da construção civil interessada à produção de empreendimentos habitacionais de interesse social no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida, o que seja informado em que fase se encontra o referido processo. Coloco em única votação. Vereador que for favorável permaneça sentado, for contrário que se manifeste. Aprovado por 8 votos. Em observância ao ato da presidência 06/2020, peço ao secretário que faça chamada do cidadão inscrito para o uso da palavra.
Não constam.
Peço ao secretário que faça chamada do vereador inscrito para explicação pessoal.
Não consta.
O vereador José Seaba de Oliveira apresentou o projeto de resolução número 5/2020, que dá nome do vereador professor Osmar Rezende da Silva ao plenarinho da Câmara Municipal de Piuí. O projeto foi aprovado na 37ª sessão ordinária, realizada no dia 9 de novembro de 2020. E nesta sessão faremos a leitura da biografia do homenageado. E após todos os presentes, estão convidados a dirigir ao plenarinho para procedermos com o descerramento da placa, eternizando a passagem do professor Osmar pela Câmara Municipal e por todo o segmento da sociedade de Piuí, onde ele deixou registrado o seu brilhante trabalho. Solicito à secretária que faça a leitura da biografia do professor Osmar.
Osmar Rezende da Silva, conhecido como professor Osmar, nasceu em 17 de abril de 1944, natural de Doresópolis, Minas Gerais, filho de Sebastião Gonçalves da Silva, casado com Hélia Aparecida Costa e Silva, pai de 4 filhos, Osmar Júnior, Célia Cristina, Guilherme e Henrique, técnico em contabilidade, formado pelo Colégio João Machado, bacharel e licenciado, licenciatura plena em Geografia e História pela Universidade de Formiga, Minas Gerais, pós-graduado pela Universidade Franca, São Paulo, lecionou desde o ano de 1962, tendo um carinho enorme pelas instituições de ensino e principalmente por seus alunos, que sempre tratou com muito carinho e amor. Foi um professor muito atuante, participava de todas as comemorações culturais, com sua presença e força viva, contribuindo para a educação dos jovens até a aposentadoria em 2001. Foi um dos fundadores do Grêmio Juventude Piuiense, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Paralelamente, era proprietário rural, exercendo grande liderança no meio rural. Foi diretor da União Estudantil de Piuí, apoiando todas as iniciativas voltadas ao entrelaçamento dos jovens na comunidade. Participou de movimentos de caráter assistencial, benemerente e filantrópico na região, sempre com o objetivo de mitigar o sofrimento das camadas mais carentes de recursos. Foi eleito vereador pela legenda da extinta Arena no pleito de 1976, tendo sido vereador mais votado, com expressivos 718 votos. Reelegeu-se vereador pelo PSD nas eleições de 1982. Ocupou vários cargos da Câmara Legislativa como vereador. Presidente por diversos mandatos, de 1979 a 1980, de 1982 a 83, de 1985 a 87. Foi primeiro secretário, presidente de várias comissões, entre elas, atuando com muita garra e honestidade, sempre lutando a favor do povo no qual era representante, além de vários projetos de lei e indicações de sua autoria, podendo ser citados os projetos 09 de 1981, de criação da Feira Livre, entre outros. Osmar lutou e foi contrário ao projeto de lei que autorizava a concessão dos serviços de abastecimento de água à Copasa, trabalhando em favor da criação de uma autarquia municipal com o objetivo de fornecimento de água tratada de boa qualidade e preço baixo, sem pesar no bolso do consumidor. Osmar encerrou sua carreira na vereança, passando o cargo para o seu irmão, Pedro Rezende da Silva, que deu continuidade aos seus trabalhos por longos anos, lutando em favor do povo, assim como o professor Osmar. Aos 8 de junho de 2017, despediu-se da família entre nós, deixando uma ausência enorme, mas uma marca registrada em nossa cidade, a qual será lembrada por todos, através da história na Casa Legislativa de Piuí.
Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão. Com grande prazer, convido a todos a participar do encerramento da placa denominativa ao plenarinho da Câmara Municipal de Piuí, com o nome do nosso saudoso professor Osmar. Uma boa noite a todos.